Então, meninas, a gente vai começar com mais uma aula hoje. E eu vou falar sobre um tema que é a paciência. Olha, eu acho que toda mãe pensa: Nossa Senhora, como eu preciso de mais paciência. Ou a gente fica: Ai, já paciência. Ai, meu Deus do céu, eu não vou aguentar. Eu preciso ter mais paciência, né? Então, essa é uma virtude que a gente vê que a gente precisa, enquanto mãe, crescer cada vez mais, né? Eu tenho 7 filhos, vocês sabem. Mas certamente eu não tinha a mesma quantidade de paciência que eu tenho hoje. Ao longo do tempo, eu fui desenvolvendo a virtude da paciência. E para a gente desenvolver uma virtude, para a gente pensar no que a gente deseja, como, aonde a gente quer chegar, é importante que a gente pense sobre ela, né? O que que é essa virtude? Até porque quando a gente começa a pensar sobre ela, vocês vão ver, nossos olhos começam a brilhar. O nosso coração começa a encher e fala: caramba, eu quero ser assim. E é possível a gente ser assim. A paciência, ela não é algo ou uma virtude ou uma qualidade de poucas pessoas, né? Ah, não, ela tem 7 filhos porque ela é muito paciente. Não, a paciência, como qualquer virtude, é algo que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo e exige de nós bastante esforço. Ou seja, não é algo que simplesmente está lá, né? Exige de nós esforço. Muita gente fala assim: ai, nossa, eu vejo você uma pessoa muito calma, né? Só que essa calmaria, essa paciência, essa tranquilidade diante das coisas foi algo que foi construído ao longo do tempo. E eu, há um tempão atrás, ouvi falar sobre a virtude da paciência e consegui vislumbrar o que seria e que eu gostaria de alcançar, né? Então eu queria, portanto, passar um pouco essa visão do que é a paciência para vocês, porque eu sei que vocês também vão conseguir alcançar a paciência, né? Então, eu queria começar com uma definição, né? Então, primeiro, a paciência é o rosto cotidiano do amor. Ou seja, a gente ama e a gente ama os nossos filhos, a gente ama o nosso marido, né? E que são as pessoas mais próximas de nós, os nossos pais e tudo. E como é que a gente expressa esse amor, né? Esse rosto cotidiano, ou seja, essa forma do amor, ele é expressado na paciência, né? Então, só o amor, ele é causa de paciência. Então, para que a gente tenha paciência, é preciso a gente ter amor, né? Então, a paciência é uma consequência desse amor que a gente tem. Então, a impaciência, ela tem a ver com a falta de amor. Ah, Sam, então eu fiquei um pouco preocupada agora, porque você está dizendo que eu amo pouco o meu filho, é né? Que eu amo pouco o meu marido, a minha mãe, que eu amo pouco. Então, por isso eu sou impaciente? É, não necessariamente. Pode ser que você tenha um coração empequenecido, isso é verdade, isso pode ser, mas em geral, o amor de uma mãe para com seu filho é um amor grande, ou pelo menos tudo que ela pode dar, tá? No entanto, o problema não é nem tanto a quantidade de amor que você tem em relação ao seu filho, mas o amor demasiado que você tem em relação a você mesma. Ou seja, você acaba se colocando na frente do seu filho. Eu vou explicar como é que isso se dá, porque é claro que quando eu enuncio isso para você, você vai pensar: poxa, mas não é verdade, porque eu acordo de madrugada, eu faço tudo pelo meu filho. Sem dúvida, a gente faz muitas coisas pelos nossos filhos. No entanto, a forma como a gente vê as coisas, o desejo que a gente gostaria de estar olhando para nós mesmos, o amor desordenado que a gente tem em relação a nós, nos faz ter dificuldade de sofrer pelo outro, de padecer pelo outro. E a gente vai explorar mais um pouco isso, né? Então, as nossas impaciências, elas têm a causa no nosso amor próprio egoísta, tá bom? Então, a paciência, volto a dizer, ela é o rosto cotidiano do amor. Então, no cotidiano, no todos os dias, o nosso amor ele vai ser expresso através da paciência. Então, pati, que é um radical da palavra paciência, ela vem do latim que significa padecer. Então, a paciência, ela é a capacidade de padecer de maneira digna, capacidade de padecer dignamente, capacidade de suportar as contrariedades com elegância. Então, a gente poderia até dar o nome da paciência de padecência, né? Então, padecência, paciência, ou seja, a capacidade de padecer de forma digna. Então, a paciência não é meramente uma resignação. Ai, eu não tenho o que fazer, então paciência. Então vamos levar desse jeito. Ai, eu tenho que ficar acordando de madrugada, então paciência. Eu tenho que ficar repetindo uma e outra vez as orientações que eu tenho que dar para meus filhos, então paciência. Não é isso. A paciência, ela não é resignação. A paciência, ela vai além do esforço de suportar os outros. Suportar no sentido de aguentar os outros no sentido ruim da palavra. A paciência, ela é um esforço por ser suporte dos outros. E não apenas suportar os outros, mas ser, de fato, suporte. Esse alguém que sustenta os outros com a sua própria estabilidade, tá bom? Então, a gente tem que ser paciente como o lavrador que lavra a terra e que aguarda o precioso fruto que a terra vai dar. O fruto, a gente, né, tem todo um processo, a gente joga, a gente cuida da terra, a gente joga semente, depois a gente rega, ou o tempo rega, a gente precisa esperar as estações do ano, até que se formem a planta, depois a flor, depois então o fruto, para que a gente consiga colher. Então a gente tem que tratar as pessoas não como coisas que já estão dadas. Por exemplo, essa mesa, ela já está dada e eu não preciso esperar que ela produza alguma coisa. Eu olho e eu já consigo colocar meu computador ali em cima, tá tudo ótimo, né? Não, a gente não pode olhar para as pessoas dessa forma, onde está tudo dado. A gente precisa conseguir olhar as pessoas como esse bom fruto que vai amadurecendo ao longo do tempo, né? A gente não pode deixar-se dominar pela pressa de colher logo o fruto da educação que a gente dá aos nossos filhos. Ou seja, a gente imagina que a gente vai orientá-los uma e outra vez e que já tem que ser resolvido. Não, as pessoas, elas são como um bom vinho que vão ficando cada vez mais saborosos à medida que eles vão amadurecendo, que eles vão se cuidando ali, eles ficam, vai se depurando e o vinho vai ficando cada vez melhor, né? Então, educar, portanto, é cultivar, é criar raízes, deixar que as raízes fiquem cada vez mais profundas, é deixar passar o dia e a noite. A educação, ela se dá ao longo de toda uma vida da criança, né? Então, o dia, ele vai funcionar, cada vez que o dia surge, ele funciona como um novo recomeço, uma nova esperança, né? Um novo sulcar um pouco mais aquela terra, na hora que você está sulcando a terra para colocar aquela semente, né? Quando você pensa numa pedra na educação, né? Você pensa numa pedra que precisa ser lapidada com o tempo, você não lapida a pedra toda de uma vez. Você vai aos poucos lapidando aquela pedra até que ela se transforme numa pedra preciosa. Então o dia é essa nova esperança para que você faça hoje mais um pouquinho. E a noite, ela vai funcionar como uma consolidação desse dia de esforço. Mesmo que esse dia de esforço tenha sido só observar a criança ou tirar ervas daninhas, né? Ou podar um pouquinho para que ela consiga crescer mais. Então, esse é o processo de educação. Então, a gente vai, no final do dia, fazer um saldo do que a gente conseguiu fazer bem, do que a gente não fez tão bem assim, para a gente poder seguir e no outro dia, no dia seguinte, uma nova esperança surgir e a gente possa cuidar um pouco mais dessa plantinha, cuidar um pouco mais dessa pedra que precisa ser lapidada, certo? Então, no fim, né, ao longo do tempo, a história dessa criança, né, essa biografia, ela vai sendo escrita aos poucos. E essa biografia, ela vai se escrevendo, obviamente, com o protagonismo da criança, porque é ela que está vivendo aquela vida, mas certamente com a nossa ajuda. Então, a gente vai ajudando ali aquela criança a ser formada, a ser cuidada, a ser lapidada, a crescer de fato, né? Então, a paciência, ela nos leva a compreender as almas, né? Como eu disse, como um bom vinho que melhoram com o tempo. Tá, Samia, muito bonito, mas tem algumas coisas que atrapalham a nossa paciência. Por que que a gente não consegue ser paciente, tá bom? Eu coloquei aqui três motivos. Primeiro motivo, a gente está imerso numa cultura imediatista. Ou seja, a gente precisa de tudo para ontem. tudo, principalmente agora com as redes sociais, mais ainda. A gente quer o resultado imediato. A gente quer resolver os problemas ali na hora. A gente perdeu um pouco essa paciência, esse cuidado do lavrador que precisa esperar para que as coisas amadureçam, né? Esse cuidado das pessoas atentas que têm paciência para que as pessoas se desenvolvam. E aqui eu estou falando em relação à criança, mas isso também se aplica muito na nossa vida matrimonial. A gente quer, muitas vezes, que a pessoa que está do nosso lado se resolva de uma vez, porque eu já disse que é assim. Tudo bem, só que é necessário um tempo de maturação. É necessário você colocar uma série de elementos ali para que o fruto consiga acontecer. É necessário essa passagem do tempo, essa noite que vem e esse dia que volta a acontecer. Então, essa cultura imediatista, ela acaba nos atrapalhando um pouco, né? Então, o amor, e é uma obra de amor, ensinar os ignorantes e corrigir as pessoas que erram. E isso exige tempo. É necessário fazer isso, é de fato uma obra de amor mesmo, né? Então, ensinar as pessoas que ignoram algo e corrigir os que erram é próprio das mães. As mães fazem isso o tempo inteiro. Então, não querer ensinar aos nossos filhos, não querer corrigir os nossos filhos, é uma obra de desamor. Né, deixar com que eles façam tudo e descubram tudo sozinhos ou se lasquem lá na frente sozinhos, é uma obra de desamor. Né? Então, a paciência, ela é, portanto, na educação, ensinando um dia e outro como deve ser feito, onde está o caminho que ela precisa seguir, né? Corrigir quando ela não está fazendo da melhor forma. E às vezes, nós pais, a gente pode entender isso, só que na prática a gente acaba fazendo de outro jeito. A gente acaba deixando meio que a criança faça as coisas por si mesma. E pior ainda, a gente depois cobra dela sem que a gente tenha ensinado antes, sem que a gente tenha corrigido. Então, ela acaba não sabendo muito bem. A gente acaba sendo injusto com ela, né? Porque a gente está cobrando uma coisa que não foi ensinado, tá? Então, além disso, essa cultura imediatista, ela faz com que a gente não consiga pensar por conta do barulho do mundo. A gente está o tempo inteiro pensando e tendo uma vida ativista. Então, a gente está pensando, eu preciso que meu filho seja um bom médico, um bom advogado, ou tem uma boa profissão, então eu preciso levar ele numa certa atividade, em outra, eu preciso levá-lo para desenvolver a cultura, preciso levá-lo para que ele desenvolva a sua parte física, e a gente vai numa coisa e outra, e a gente vai se irritando, porque a gente está querendo tudo de forma muito imediata. Então, se a criança não faz xixi rápido, se ela não dorme rápido, se ela não se desenvolve rápido no sentido do sono, se ela não se desenvolve logo a sua alimentação, a gente vai ficando muito nervosa, porque a gente tem outras coisas para fazer, a gente tem mais o que fazer. O mundo vai nos reclamando uma série de coisas e a gente vai ficando pouco paciente. A gente acaba não tendo tempo para parar, analisar, se recolher, fermentar aquilo dentro de nós, pensar na educação do meu filho, o que, que eu quero para Maria, né? Parar e sentar e pensar o que, que eu quero para ela, como é que eu vou chegar até aquele objetivo meu educativo. Eu não quero, porque eu quero tudo muito imediato. Eu quero, ao ouvir as suas aulas, Sam, eu quero que você me dê de mão beijadas o que, que eu posso fazer. Qual é a fórmula mágica para eu conseguir educar meu filho e fazer com que ele não seja mais birrento, que eu durma a noite inteira. E as pessoas vão ficando muito nervosas com isso, tá? Então, a cultura imediatista nos deixa impacientes. Outra é a maternidade como um direito. Ou seja, quando a gente pensa que a gente quer ser mãe, a gente pensa quase como num conto de fadas. A gente pensa na nossa gestação, em como vai ficar a minha gestação. A gente pensa em como vai ser o meu bebezinho, no que eu quero, como que ele vai me satisfazer enquanto mãe. Então, eu coloco todos os meios para que eu consiga satisfazer esse meu desejo de ser mãe. Então, daí as pessoas vão ficando nervosas. Eu quero ser mãe de menino. Eu quero ser mãe de menina. Eu quero ter um casal. Eu quero que as coisas funcionem dessa e dessa forma. E daí, quando nasce um bebê e você vê que a coisa não é bem assim, que o conto de fadas ele não vai acontecer, que o seu casamento, sim, vai ficar um pouco abalado com a chegada do bebê, que você vai, sim, ficar noite sem dormir, que você vai sentir dor ao amamentar, que você vai ficar com uma barriga mole, talvez cheia de estria, talvez, enfim, flácida, que você vai ter dificuldade de continuar indo para a ginástica e trabalhando. Isso tudo desmorona e fala, uai, cadê aquela maternidade maravilhosa que eu achei? Que eu olhava as pessoas que eram mães, ou olhava a Samia Marcília e via, nossa, que maravilha que é ser mãe. Bem, ser mãe é realmente uma maravilha. No entanto, as coisas que são árduas, as coisas que são maravilhosas nesse mundo exigem muito de nós. A maternidade, ela nos consome desde o primeiro momento em que você ficou grávida. Assim que a gente tem um bebezinho na nossa barriga, ele nos consome literalmente. Ele consome todos os nossos oligoelementos, o nosso ferro, o nosso zinco, o nosso magnésio. Ele consome tudo, ele nos consome o nosso físico, consome o nosso cansaço, né? Consome a nossa energia, na verdade, fazendo com que a gente fique mais cansado. Né? Uma vez, esses dias, eu fui no dermatologista e ele falou, não, é que cada vez que uma mãe fica grávida, então, os ligamentos da pelve vão ficar mais elásticos para que ela consiga ter o bebê e os seus ligamentos do rosto também. Então, eu falei, nossa, então eu já derreti 7 vezes. Então, a gente vai, de fato, sendo consumida. E esse consumo, ele vai acontecer até o final da nossa vida materna. E isso não é um problema. Isso é, em si, a maternidade. Isso é, em si, dar à luz. Dar à luz a alguém é ser consumida, assim como uma vela que é consumida para dar energia, para dar uma luz que ilumina. A maternidade é em si, e não só na hora da gestação e do parto, para sempre será assim. Isso é próprio da maternidade. Então, esse papo de que, ah, eu amo meu filho, mas não amo a maternidade, isso é uma dissociação mesmo, porque é próprio da maternidade ser assim. É como você gostar de ser médico e não gostar de atender os pacientes, fazer prescrição, ouvir o que eles têm a te dizer, usar o estetoscópio, usar um capote para poder fazer uma punção. Isso não tem sentido. Isso é próprio da medicina. Ficar acordado para poder atendê-lo, ter que ir na casa dele, prescrever remédio. Isso é próprio. Ou desejar estudar. Isso é próprio. Então, há uma dissociação. Então, quando a gente olha para a maternidade como um direito e não como um dever no sentido de que você tem, sim, um órgão dentro de você que ele é cultivador de vida. Então, é próprio das mães, das mulheres fazerem isso, tá? Aqui a gente não vai entrar no aspecto das mulheres que não podem ter filhos. A gente pode falar isso em outro momento. Mas o próprio da mulher é isso. Eu vou dar uma aula para vocês especificamente sobre a mulher, sobre a dignidade da mulher e sobre a maternidade para a gente aprofundar nesse assunto. Um outro ponto é a autocompaixão, o vitimismo. A gente vive num momento da nossa vida, né, que a gente tem uma incapacidade de sofrer e de sentir dor. Qualquer coisa que nos deixa um pouquinho mais desconfortáveis é motivo de muita reclamação. Seja o frio, seja o calor, seja a fome, seja qualquer coisa. E aí a gente não consegue ficar quieta sofrendo. A gente precisa verbalizar, a gente precisa falar, a gente precisa botar para fora, para que a gente meio que impacte o outro com o nosso sofrimento e ele se compadeça de nós, né? Então, a gente tem que, de fato, conseguir que a gente se ocupe cada vez mais, quer dizer, desculpe, que a gente se ocupe cada vez menos de nós mesmas. Ou seja, de ficar olhando para dentro de mim, das minhas necessidades, do que eu preciso, porque isso vai inflando você mesma e qualquer coisa que atrapalhe esse seu inflar vai ser um problema. Mesmo que seja esse seu atrapalhar, seja o seu próprio filho. Então, na hora que ele te atrapalha, na sua noite de sono, a olhar o celular, a que você trabalhe, a que você fique com seu marido, você olha o seu filho de alguma maneira como um inimigo. Ou seja, você fica impaciente com ele. Você gostaria que ele se resolvesse de outra forma. E aí você precisa de uma babá, de uma mãe, de sempre uma ajuda, porque você não tem a capacidade de padecer aquilo que é próprio seu, que é a sua responsabilidade sozinha, sem precisar expor isso para todo mundo, tá bom? Além disso, a gente, esse vitimismo, ele vem um pouco dessa imaginação que rola solta. A gente fica imaginando, a gente fica comparando a nossa vida com outras pessoas. A gente olha uma pessoa que não está reclamando da maternidade e imagina que o filho dela não faça birra, que o filho dela não durma à noite, que o filho dela tenha dificuldade para dormir, que o filho dela, enfim, a gente imagina que ela não tenha trabalho. E isso não é verdade, porque educar uma pessoa, estar com uma pessoa sob nossa responsabilidade, sempre é difícil. Só que existem pessoas que reclamam e existem pessoas que não, que conseguem levar aquilo com paciência e amor. E aí vem uma coisa muito importante. Quanto mais amor a gente tem, quanto mais generosa nós somos, menos paciência a gente precisa ter, né? No sentido de que a paciência, ela já vai vir totalmente unida a essa generosidade, a essa entrega, porque a pessoa simplesmente sabe que é isso que ela tem que fazer. E ela consegue começar a se alegrar com aquela realidade, mesmo que aquela realidade traga para ela uma dificuldade, um padecimento. Não tem problema, porque ela está gerando luz, ela está gerando atenção, ela está gerando e formando uma criança. Entende? Não só no seu ventre, mas ao longo de toda a sua vida, né? Então, a imaginação que vai fazendo com que a gente se transforme numa vítima, aquilo que era uma coisa pequenininha vai se começar a se transformar numa coisa gigantesca e a gente começa a ficar com pena da gente. A gente fica com pena da gente e deseja que os outros tenham pena também. Então, a gente precisa ser isso. Essa vela que se consome e que ela se consome e produz luz e produz de fato vida, não só dar à luz numa gestação, como dar à luz a novas vidas mesmo, a uma criança para sempre, né? Ela estando na infância, ela estando na adolescência, na idade escolar, tá bom? Então, a paciência, ela é, portanto, fica fácil da gente ver, uma manifestação da virtude da fortaleza. A virtude da fortaleza que nos leva a resistir às dificuldades, ao sofrimento, ao cansaço, sem cair em queixa nem desânimo. Então, é possível a gente ser assim e isso não é uma questão de reprimir as coisas que a gente está sentindo. Não, se você está vendo dessa forma, você não está entendendo. Um coração grande, uma alma grande, ela é capaz, né, de sofrer, padecer com elegância, porque na verdade é um sofrimento que ela sabe que ela está dando luz e ela deseja fazer isso, entende? Então, não é um sofrimento e ponto, tá bom? Então, a paciência e a compreensão, né, e esse compreender o nosso papel, elas não são aliadas à passividade. Ser uma pessoa paciente não é ser uma pessoa passiva, uma pessoa que não tem personalidade, digamos. Não. Ser paciente, muito pelo contrário, exige de nós uma fortaleza muito grande. Exige de nós um autocontrole, uma temperança, né? Exige de nós ver as coisas com um olhar grande. Exige de nós pensar em soluções eficazes, que não são meramente intempestivas e violentas. Uma pessoa impaciente, ela quer resolver tudo na base da violência, do grito, né? Da força. E não é assim que é pra gente fazer. Padecer com elegância é pensar em soluções eficazes que a gente não precise lançar mão disso, né? E ter uma mãe assim, paciente, estável, que não grita, que tem essa visão em relação ao próprio filho, em relação à própria vida, é muito necessário, tá bom? Então, a repetição na educação dos nossos filhos é algo que é assim. Repetir uma e outra vez é assim. Então, quando a gente tem uma reação, quantas vezes eu vou ter que te dizer para fazer nananana? Eu não aguento mais te falar nananana. Bem, é próprio de alguém que não entende o que é educar uma pessoa. Entende? Claro que a gente tem que colocar os meios para formar bons hábitos de nossos filhos para que a gente não precise ficar repetindo uma e outra vez. A gente não vai, para uma criança de 10 anos, a gente não precisa ficar repetindo se a gente formou bons hábitos lá atrás. Agora, repetir as mesmas orientações, isso é próprio do processo educativo, tá bom? Aprender a reagir com serenidade é algo que a gente precisa para a gente conseguir ter essa paciência. Então, vocês já ouviram falar, né? Manter a linha de base no relacionamento com os nossos filhos, servir de base de exploração segura para os nossos filhos, ser uma âncora de estabilidade para os nossos filhos, isso tudo a gente consegue com a virtude da paciência, né? Quando a gente tem a virtude da paciência, a gente consegue ter um olhar sereno para as coisas e reagir de maneira mais tranquila e muito mais eficaz. Porque quando a gente é essa âncora de estabilidade, essa base de exploração, quando a gente tem essa linha de base firme, as crianças confiam em nós. Elas conseguem chegar mais perto. Sabe quando um leão está rugindo o tempo todo? A gente tem medo de chegar perto. A gente não pode desejar ser isso para os nossos filhos. A gente tem que desejar que a gente seja um remanso de paz e alegria, que eles chegando perto de nós, eles vão saber bem aqui, eu consigo de fato descansar, tá bom? Então, ter paciência, aprender paciência, não é pouca ciência, né? Então, a gente precisa de fato ir se treinando na paciência. É possível que a gente faça isso um e outro dia, saber calar, parar um pouquinho, quem tem fé, pedir a virtude da paciência para nosso Senhor, para que a gente consiga ser de fato, ter um coração manso, tranquilo, porque isso aproxima as pessoas de nós. Nós nos tornamos pessoas confiantes, né? De confiança, que as pessoas podem confiar e que não vão sair gritando e loucas com qualquer reação, né? Então, se os nossos filhos estão querendo nos contar algo que não foi tão bem assim, que eles não agiram de uma forma boa, e eles sabem que a gente sempre reage de forma intempestiva, em que a gente está gritando, em que a gente quer colocar sempre a nossa opinião, sem a gente ter a virtude de parar, pensar, ouvir, não reagir logo, né? Então, eles já vão acabar tendo muita dificuldade de nos acessar. Então, que a gente não seja essa pessoa, que a gente tenha de fato paciência e a gente seja essa estabilidade na nossa casa, tá bom? Então, eu espero que você tenha saboreado um pouco o que é ser paciente e busque de fato, persiga essa virtude, porque ela vai trazer muitos benefícios para a sua vida materna.